Onde os Fracos Não Têm Vez e Bravura Indômita são alguns dos filmes premiados dirigidos por dois irmãos que se solidificaram em Hollywood. Estamos falando dos Coen, que estão em cartaz no Cine Humberto Mauro pela mostra Humor e Desencanto, o cinema dos irmãos Coen. Para falar mais sobre a obra dos diretores e sobre a narrativa fantástica presente em alguns filmes da dupla, o convidado de hoje do Expresso 104,5 é o doutorando em comunicação social, Nuno Mana. Boa tarde, Nuno.
Oi, Bruno. Boa tarde.
Para começar aí, por que a escolha dos irmãos Coen? O que existe de diferente? O que chama atenção no cinema deles?
Eu acho que os irmãos Coen são hoje, assim, uma dupla de autores do cinema estadunidense, dos mais importantes, assim, dos mais interessantes, e já tem uma, desde o fim dos anos 80, fazendo filmes constantemente. Eu acho que eles já acumularam uma obra super interessante já, acho que em torno de 15 filmes que todos estão sendo exibidos nessa mostra. Eu acho que uma ótima oportunidade para muita gente, para conhecer muitos filmes que são pouco conhecidos dessa dupla. E, enfim, eu acho que eles têm uma filmografia muito rica, muito diversa, assim, apesar deles terem vários temas e um estilo muito próprio, assim, eles têm uma filmografia muito diversa e é uma ótima oportunidade para ver a riqueza de cada um desses filmes, particularmente.
Bom, Nuno, a mostra, como a Bruna já disse, tem o nome Humor e Desencanto, o cinema dos irmãos Coen. Como que esse humor e esse desencanto estão presentes na obra dos diretores? A gente tem exemplos como Queime Depois de Ler, com um humor um tanto quanto diferente para o nosso dia a dia, principalmente do cinema, e também talvez o desencanto de Onde os Fracos Não Têm Vez, aquele desapego social do personagem ali do Javier Bardem. Como que esses dois pontos, humor e desencanto, estão presentes aí na obra dos irmãos Coen?
Eu acho que foi muito feliz, assim, quando o Rafael e a Úrsula, que são os programadores lá do Humberto Mauro, quando eles escolheram esse nome, eu acho que ele é muito interessante, porque ele sintetiza de forma muito, muito precisa a obra dos irmãos Coen, porque ainda que eles têm filmes em que eles exploram esse humor e esse desencantamento de formas muito diferentes, como você mesmo disse, assim, você tem filmes como Queime Depois de Ler, ou Grande Lebowski, o Arizona Nunca Mais, que tem um humor muito mais escrachado, assim, muito mais explícito, mas esse humor nunca é destituído desse certo desencantamento que eles têm com o mundo, assim, de um certo pessimismo, de uma crítica que eles estão fazendo o tempo todo, assim, que inclusive leva esse humor pro lado do humor negro. Mas mesmo os filmes mais densos, assim, que vão mais pro lado do suspense ou do drama, esse humor nunca é deixado de lado. Então, em filmes como Fargo, ou Um Homem Sério, ou Barton Fink, o humor está sempre ali pontuando a constituição dos personagens, o destino insólito dessas figuras que estão passando por situações meio rocambólicas, assim. Então, esse humor e esse desencantamento estão sempre muito presentes em todos esses filmes, ainda que seja trabalhado de forma muito diferente em cada um deles.
E essa forma de trabalhar diferente do que a gente está acostumado, ela talvez estaria também ligada ao que seria essa narrativa fantástica que você também estudou na sua dissertação de mestrado. Por que o que estaria relacionado a essa narrativa fantástica com a obra dos irmãos Coen, e o que seria essa narrativa fantástica?
É interessante pensar a obra dos irmãos Coen hoje em dia, quando a gente já é muito, muito familiarizado com uma certa noção de cinema fantástico, que está muito, muito ligada a uma noção de sobrenatural, de paranormalidade. A gente pensa em narrativa fantástica, vem direto a monstruosidade, os vampiros, os fantasmas, enfim. Muitas vezes relacionada ao terror, à ficção científica, e sendo que o fantástico, ele surge de uma certa noção do cotidiano, da vida regular, que é invadida por essa sobrenaturalidade, que é invadida pelo absurdo, pelo insólito, e isso é uma coisa que fascina os irmãos Coen de uma forma muito forte. Então, ainda que os filmes deles não sejam explicitamente fantásticos, muitas vezes, esse fantástico pode ser encontrado de forma muito explícita em filmes como E Aí, Meu Irmão, Cadê Você?, em que você tem algumas coisas bem fantasiosas que surge no meio da narrativa, mas na maioria dos filmes, o absurdo, o sobrenatural, são coisas que não estão explícitas representadas em figuras como fantasmas ou como monstros ou coisas obviamente absurdas, mas que estão marcando toda a estrutura desse cotidiano que ao mesmo tempo é uma vida muito ordinária, assim, é a vida de pessoas como a gente, que
comuns, estão, né?
Comuns, sim, e vivendo seus cotidianos e suas desventuras muito, muito ordinárias,
uhum.
Só que eles sempre tentam mostrar como que a vida é fundada pelo absurdo, pela incontingência, pela incoerência, assim, o mundo é absurdo, a vida é absurda, enfim, essa sobrenaturalidade não necessariamente ligada a coisas muito absurdamente explícitas, mas que eles mostram como que o mundo é cheio dessas pequenas absurdidades.
Que às vezes passam desapercebidas,
sim,
mesmo.
Sim, pois é. E aí eles colocam isso de uma forma muito fina nos filmes deles. Quando a gente vê, a gente está sendo tomado por uma coisa que a gente não sabe de onde veio e que leva pra gente, que leva a gente, os personagens, enfim, a gente, espectadores, a experiências muito que a gente não consegue definir, enfim. Eles têm uma forma muito interessante de puxar o tapete da gente, assim, enquanto a gente está assistindo o filme, que eles não têm um fantasma ou um vampiro, mas eles têm o Shiguro, por exemplo, que é o psicopata de Onde Saxon Não Tem Vez, que é uma figura absolutamente indefinível, assim, que
demoníaca,
tem uma moralidade, né? Que é própria.
Sim.
3:41, você está ouvindo o Expresso aqui na UFMG Educativa, e hoje a gente está conversando com o doutorando em comunicação social, Nuno Maia.
Nuno Mana.
Desculpa. E falando um pouco mais dessa narrativa fantástica, como que isso aparece na construção dos filmes do cinema como um todo, não só no caso dos irmãos Coen?
Sim. Bom, a narrativa fantástica, ela surge na literatura do século XIX, assim, de forma muito forte. E assim, desde que o cinema surge, no fim lá do século XIX, ele já está trabalhando fantástico, trazendo elementos fantasiosos, absurdos, insólitos, enfim, desde o surgimento do cinema, assim, e desde aquele tempo até hoje, a gente tem formas muito diversas de encontrar o fantástico, assim, desde filmes lá do começo do século do expressionismo alemão, que coloca autômatos e monstros enfim,
uhum.
Uma sociedade marcada por uma coisa meio fantasmagórica, assim, de forma muito expressiva, até formas muito mais sofisticadas, digamos assim, como por exemplo no cinema moderno. A gente tem o próprio Buñuel, que também vai ter uma mostra, logo depois dessa mostra dos irmãos Coen, vai passar toda a filmografia inteira do Buñuel, com mais de 30 filmes também lá no Humberto Mauro, que também é marcado por essa realidade que tem um pouco de absurdo, um pouco de insólito, que não está marcado tampouco por fantasmas ou por monstros, mas por uma falta de lógica inerente à realidade, assim, e de formas muito diversas mesmo, assim, desde do horror mais pastelão, como Halloween, esses filmes slash, assim, Halloween e Massacre da Serra Elétrica, até coisas muito refinadas, como, por exemplo, alguns filmes do Alain René e do Godard, lá dos anos 60. A gente pode encontrar fantásticos de formas muito diferentes.
Em todos os segmentos do cinema existe essa representação, né?
Porque o fantástico, muitas vezes, ele é tratado como um gênero autônomo, só que é mais interessante a gente tentar perceber o fantástico presente no drama, na ficção científica, no terror, no suspense, em diversos gêneros. A gente consegue encontrar esses elementos fantásticos, assim, de forma muito interessante.
Bom, Nuno, você já é doutorando em comunicação, mas foi recém-aprovado com a sua tese, perdão, com a sua dissertação de mestrado.
Pois é.
Parabéns pra você, né, gente?
Obrigado.
A gente, discutindo um pouco assim, não tem a pretensão de que a gente vai discutir a sua dissertação de mestrado apenas em uma ou duas perguntas, mas o título dela é Crises do Homem Sério, Narrativa Fantástica e a Mise-en-Scène Discordante do Saber Moderno.
Sim.
Como é que a narrativa fantástica faz essa crise do homem sério? Que crise que seria essa?
O que eu tento discutir um pouco na dissertação, assim, é tentar recuperar um pouco esse surgimento da narrativa fantástica lá no século XIX, que é quando as sociedades modernas vivem o auge de um projeto moderno, que é aquele da seriedade, da racionalidade, que é no auge do cartesianismo, do iluminismo. Então essa geração, assim, que está vivendo esse projeto, assim, de tentar ordenar a sociedade em prol do progresso e da razão, enfim. A narrativa fantástica surge como uma espécie de má consciência dessa sociedade, assim, e E ela, a cada narrativa a gente encontra uma forma hegemônica de olhar para a realidade, assim, a realidade como ela é vista de uma forma geral, invadida pelo absurdo, pelas trevas, que são coisas que a racionalidade moderna o tempo todo tenta negar, tenta esconder, tenta afastar. Então a narrativa fantástica é interessante ser olhada nesse ponto de vista como, por mais que a gente tente o tempo todo ordenar a realidade, por mais que a gente tenta achar a coerência no mundo, existe sempre alguma coisa que escapa, sempre alguma coisa escondida, assim, que em algum momento emerge e que em algum momento pega a gente de surpresa e a gente não sabe muito bem como lidar com isso. Então eu parto do filme dos Irmãos Coen, que é um dos últimos filmes dele, de 2009, que é Um Homem Sério, para tentar configurar uma espécie de metáfora dessa seriedade, assim, desse homem sério seria esse homem moderno, assim, que desde o século XIX até hoje, claro que muita coisa mudou depois disso, eu tento trabalhar um pouco refinar um pouco essa trajetória do homem moderno de lá para cá, só que a gente encontra, até hoje, a gente é muito tocado por esse projeto sério, assim, esse projeto da racionalidade prática.
Dessa lógica dentro da vida, né?
Sim, e é por isso que a narrativa fantástica continua fazendo sentido. Assim. E por isso que ela vem construir uma ameaça pra gente, porque enquanto a gente está tentando ordenar o mundo, colocar ordem, colocar razão onde há irrazoabilidade, a gente é assaltado por esses momentos, assim.
E aí agora, para a gente fechar, pensando no seu doutorado, também teria essa relação, você leva essa narrativa fantástica para o jornalismo de referência. Seria exatamente isso também, de tirar o padrão que o jornalismo cria da sociedade?
Pois é, na verdade, essa dissertação para mim foi um grande ensaio para finalmente chegar a uma discussão de jornalismo, porque eu acho que o jornalismo na sociedade contemporânea é um dos lugares privilegiados onde a gente pode perceber esse esforço o tempo todo, assim, de encontrar a coerência, de encontrar a ordem da realidade, de tentar perceber como que funciona o cotidiano, sendo que o mundo é uma coisa incoerente, né, assim, a priori, o mundo é aberto, o mundo é estranho, enfim, é absurdo mesmo, e o jornalismo está o tempo todo, ainda que o absurdo seja uma coisa que interessa ao jornalismo de referência, existe sempre o interesse de olhar para o absurdo tentando retomar a realidade, tentando normativizar a realidade, determinar o que é possível, o que não é, o que é bom, o que é ruim, o que é lógico, o que não é. Então, nesse doutorado que está começando, vou tentar trazer um pouco dessa discussão sobre narrativa fantástica para questionar um pouco
a produção.
A lógica de funcionamento das narrativas jornalísticas.
Bom, Nuno, parabéns a você pelo mestrado, parabéns também pelo doutorado. Muitíssimo boa sorte nesses próximos anos de pesquisa. E muitíssimo obrigado também a você pela disponibilidade para conversar com a gente aqui sobre a narrativa fantástica.
Eu te agradeço, fico muito feliz pelo convite. Estou à disposição aí, quando precisar.
Pode deixar. A gente te procura, sem dúvida nenhuma.
Tá bom, beleza.
Grande abraço, Bruno. Obrigado.
Falou, abraço.
Valeu, Nuno. Falou,
até
um abraço.
Mais.
Até mais.
Nós conversamos aqui com o doutorando em comunicação social, Nuno Mana. Ele contou mais sobre a sua dissertação de mestrado, Crises do Homem Sério, Narrativa Fantástica e a Mise-en-Scène Discordante do Saber Moderno. E a gente falou também sobre a obra dos irmãos Coen, diretores que fazem parte aí da nova safra do cinema autoral norte-americano. E tem agora a mostra Humor e Desencanto, o cinema dos irmãos Coen, no Cine Humberto Mauro. A mostra fica em cartaz até 22 de março, no Palácio das Artes. O endereço é Avenida Afonso Pena, 1537 Centro. Para mais informações, aquele endereço que, né, já está careca de saber, www.palacedasartes.com.br.